E nós recebemos aqui no programa para tirar as dúvidas, saber o que já se sabe sobre a variante Ômicron, o professor da FEVALE, virologista Fernando Spilk. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Stauti, Rosane, Jane.
Bom dia.
O que de mais importante nós já sabemos sobre a nova variante? Quais são as principais dúvidas da comunidade científica?
Bom, o que nós sabemos está muito baseado naquilo que a gente já conhece da sequência da variante, né? Então, ela reúne, é como se ela tivesse uma seleção das principais mutações e alterações que a gente enxergava em outras variantes de preocupação, agora estão todas juntas nela, né? Então, é por isso essa elevada preocupação, quer dizer. Até pode ser que esta variante não tenha efeitos tão danosos ao longo do tempo, mas ela tem potencial para causar problemas. É por isso que nós estamos tão preocupados. Basicamente é isto, é o que está na mão. De resto, o que se tem para fazer, que é avaliar essa questão que pega muito forte para todo mundo, obviamente, que é sobre a eficácia de vacinas, etc., é algo que necessita de tempo de laboratório, de análise, que deve estar mais consolidado aí entre essa semana e a outra.
Essa é a preocupação número um de todo mundo, né? Até que ponto os vacinados estão protegidos? Eu sei que o senhor ainda não tem essa resposta, né? Mas diante destas características do vírus e considerando-se que as vacinas foram produzidas antes dessas mutações, qual é a probabilidade de nós estarmos de fato protegidos dessa mutação, dessa nova variante?
Olha, o que nós temos até agora nós podemos basear um raciocínio histórico, né? Para todas as variantes de preocupação, nós encontramos algum tipo de escape vacinal potencial in vitro. In vivo, a gente viu alguma, né, nas pessoas, a gente viu alguma queda percentual de eficácia, mas essas perdas na eficácia normalmente puderam ser, digamos assim, circunscritas através de alterações de protocolo vacinal, da própria dose de reforço, que não vem de graça, ela vem desta observação, né, de necessidade de incremento da eficácia relativa quando da introdução das diferentes variantes. Então, o que nós sabemos até agora é que o indivíduo com imunização completa, e especialmente aquele indivíduo com imunização já de reforço, ele tem uma suscetibilidade muito mais baixa, ele desenvolve muito menos doença, com muito menos frequência, né? Para que vocês tenham uma ideia, o acompanhamento que nós fazemos hoje, mesmo com a variante Delta, que não é nenhuma brincadeira, e com aquilo que aconteceu com a própria variante Gama, as chances de um indivíduo completamente imunizado ter uma Covid grave, por exemplo, uma Covid-19 grave, elas são 20 vezes menores do que um indivíduo não imunizado. Então, esse histórico aponta para a possibilidade que nós tenhamos, sim, continuemos tendo um controle efetivo com as vacinas. Aliás, as vacinas devem ter o seu uso intensificado agora. Esse é o momento de intensificar mesmo, né, de tudo que nós aprendemos até o momento, completar calendário de vacinação o mais breve possível, né? Porque é isso aí. Mesmo com variantes que já tinham diferenças importantes, a gente conseguiu enxergar isso. Mas, claro, é algo que ainda precisa ser devidamente comprovado, avaliado pela prática também, e, se for o caso, algum avanço nas vacinas, né, no médio prazo.
Professor, o senhor reforçou uma preocupação em relação a essa variante na sua primeira resposta, e essa preocupação, de alguma forma, ela é amenizada pelo fato de que, pela informação que nós tivemos de que os sintomas seriam mais leves, e também, na sua opinião, essa variante exigiria novas restrições econômicas?
Jane, eu acompanhei até uma entrevista de uma médica que foi a pessoa que identificou os primeiros casos, não é? E que é uma profissional importante na África do Sul. E ela colocou que ela viu muitos casos leves e que talvez até a preocupação seja exacerbada. Enfim, tomara que seja, mas eu acho que nós precisamos ter séria cautela. Tá? Eu acho que não há de longe motivo para pânico, de maneira alguma, porque nós temos aí, como nós estávamos falando, um contexto, um histórico já de sucesso relacionado à vacinação, mesmo frente a desafios importantes que a vacinação já enfrentou ao longo desse ano, mas a gente também não pode tirar totalmente do radar a possibilidade de nós termos aí, por exemplo, a disseminação importante desta variante entre indivíduos e faixas etárias onde a gente não tenha imunização completa ou as pessoas nem mesmo tenham se imunizado. Então nós temos esse problema que já foi abordado inúmeras vezes por vocês aí, da questão dos jovens adultos que não retornam para completar a imunização. Então, estas populações, a gente pode ter um panorama agora com a entrada dessa variante similar ao que acontece, por exemplo, com a Delta na Europa nesse momento, justamente que pega estas subpopulações. A variante tem potencial para isso. Outra coisa que ela nos impressiona é a velocidade com que ela se disseminou lá na África do Sul, né? E que ela está, inclusive, se disseminando no mundo, né? A gente vê aí um contingente de casos importante que chegou à Holanda, já lá no Belenenses, em Portugal. Então, ela tem potencial para se disseminar bastante. Não está fora do radar, infelizmente, em algum momento, se houver elevação do número de casos, que as pessoas entendam, e nós sabemos que hoje isso é muito complicado, que talvez tenha de ser feito algum retrocesso, né, nesse processo de liberalização que tem ocorrido.
Ela é menos agressiva, já se dá essa possibilidade de análise, ou é muito precoce pela quantidade de pessoas infectadas?
Olha, honestamente, a gente vê esses relatos de menos agressividade, mas nós sabemos que esses vírus eles têm um espectro de possibilidades de ação nos indivíduos muito amplo. Dependendo das comorbidades, do status vacinal e tudo isso. Então, eu acho que pode ser muito preliminar mesmo, Stott, essa análise, em virtude de um número de casos relativamente pequeno, né, de pessoas de um ambiente muito circunscrito, especialmente porque a maioria dos casos observados lá foi em jovens. Então, eu acho que nós precisamos também, com isso, ser um pouco cautelosos.
Doutor, a gente tem ouvido muito também que nós nunca nos livraremos desse vírus, nunca estaremos completamente seguros quando toda a população mundial não for vacinada. Justamente a África tem os índices mais baixos de vacinação atualmente e muitos países não têm vacinação alguma, enquanto os países ricos ou como nós já estamos na terceira dose. Eu queria que o senhor falasse um pouco da importância dessa imunização coletiva. Até porque mesmo aqui, entre nós, há pessoas que dizem mas se a vacina protege e eu não quero me vacinar, o problema é meu. Então, esse ponto da imunização coletiva, acho importante que o senhor informe tecnicamente como é que a vacina funciona.
A vacina é um acordo de grupo, é um acordo social, né? Ela vai funcionar bem na medida em que a gente tenha mais pessoas vacinadas. Até a proteção individual acaba dependendo disso, porque as cargas virais circulantes excretadas pelos indivíduos são menores e cada indivíduo vai tendo uma proteção vacinal muito melhorada na medida em que o vírus circula menos. Então, isso vale para uma pequena população, para um lugarejo, uma pequena vila até um país, até o aspecto global, né? Então, eu queria ressaltar duas coisas aí. Sem dúvida, a questão da baixa imunização da África é algo que o mundo precisa repensar, sem dúvida alguma, e nós também temos os nossos pequenos bolsões de não vacinados, né? Então, esse fenômeno pode ocorrer em outros locais. E outra coisa que eu queria colocar adicionalmente, que tem sido esquecida, é o seguinte: além das vacinas não estarem chegando na África, essa variante ela traz outra questão que nós deveríamos nos preocupar muito. Essa variante deve ter se originado na metade de 2020, tá? E vindo evoluindo até agora, porque o número de mutações realmente é muito grande, para que tenha ocorrido de uma maneira muito rápida, e ela passou completamente fora do nosso radar de vigilância genômica. Isso que a África do Sul faz uma vigilância espetacular. Quer dizer, provavelmente isso estava se disseminando no restante da África e ninguém estava olhando. Nós precisamos olhar com mais carinho, mais solidariedade para esse continente nas duas pontas, da imunização ao diagnóstico.
E aqui, doutor, não seria o caso de nós já termos assim, testagem em massa nos aeroportos, por exemplo, porque agora já se sabe que essa variante está circulando por outros países também. E mesmo o Brasil tendo restringido a entrada de pessoas da África, enfim, os voos da Europa, dos Estados Unidos estão chegando, de outros países também. Não seria o caso de ter vigilância mais forte nos aeroportos, com testagem e isolamento das pessoas que tiverem o Covid mesmo, que não se saiba ainda qual é a linhagem do vírus?
Seguramente. Esse banimento seletivo da África Austral, ele no segundo dia já se revelou de pouquíssima utilidade. Nós já temos casos aí transmitidos, né, de pessoas que estiveram na Nigéria, quer dizer, muito acima da região sul da África, né? Nós temos indivíduos que saíram da África muito tempo atrás, já 11 já, que acabaram positivando na Europa. Então, esse banimento seletivo, ele serve de muito pouca coisa. Na verdade, hoje deveria haver uma racionalização do tráfego aéreo internacional, talvez momentânea, mas mais importante que isso, e já com eficácia comprovada. Lembrem que aqui mesmo em Porto Alegre nós tivemos, inclusive nós aqui, o nosso serviço participou e outros, junto com a Prefeitura de Porto Alegre, a Secretaria Municipal da Saúde, fazendo essas barreiras de aeroporto, né, quando foi do caso da Delta, e aquilo ajudou muito a entender a disseminação do vírus no estado. Isso já deveria estar sendo feito. É muito mais importante o exame, a testagem, se não da totalidade, mas de um contingente importante das pessoas que cheguem por voos internacionais ou por fronteiras terrestres, porque isso não evita a chegada do vírus, mas permite que você acompanhe, que você rastreie cadeias de transmissão, a partir dali atenda adequadamente as pessoas e os contatos, e você pelo menos diminui o impacto, né? Permitindo que continue se avançando na vacinação, continue se avançando em medidas não farmacológicas ao longo do tempo, para que você tenha um impacto menor. Restringir voo por uma questão de localização geográfica, de GPS, nesse momento já se tornou completamente inócuo, né?
Professor da FEVALE, virologista Fernando Spilk, muito obrigado, volte sempre.
Obrigado a você, sempre à disposição. Abraço.